Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à primeira comissão aqui do vosso, da Sessão Nacional do Parlamento de Jovens. O meu nome é Isabel Costa, sou deputada do Partido Socialista, sou do Círculo Eleitoral de Braga, sou de Barcelos, tenho 28 anos e estou no Parlamento há relativamente pouco tempo, portanto sou aqui também uma deputada de primeira bagagem, como vocês, portanto sintam-se também aqui muito próximos de mim. E para darmos início aqui à sessão nacional, eu ia sugerir que pudéssemos fazer aqui uma espécie de um ice break para que vocês pudessem conhecer. No final do dia vocês vão contactar uns com os outros durante hoje e amanhã, portanto estes dois dias. Era importante percebermos o vosso nome, de onde é que vocês vêm, a vossa idade e assim de forma gira um hobby ou assim um interesse que vocês têm fora da caixa para nos conhecermos um bocadinho melhor. Pode ser? Sugeria se calhar começávamos por aqui. Vocês têm os microfones à frente para falarem, carregam no botão verde, ligam e depois desligam, está bem? Vamos já fazer o teste para vocês perceberem aqui o sistema. Força.
Olá, eu sou o José, sou de Bragança, tenho 22 anos.
Desculpa, e o teu hobby? Tens assim um interesse?
Jogar futebol, essas coisas.
Boa. Sim, tentem ajustar o microfone sempre que falem, está bem? Para ser mais fácil aqui na sala conseguirmos ouvir.
Olá, eu sou o Arthur, sou de Bragança, tenho 17 anos e, sei lá, gosto de jogar futebol também.
Vou ver que os meninos gostam muito de jogar futebol. Vamos ver as meninas. Força.
Olá, sou de Bragança, chamo-me Luzia, tenho 17 anos e gosto de ler e ouvir música.
Olá, sou Inês, sou de Bragança, também tenho 17 anos e gosto de fazer equitação.
Olá, sou a Margarida, sou da Figueira da Foz e gosto de ler, por exemplo.
Olá, eu sou a Matilde Subtil, tenho 18 anos, sou da Figueira da Foz e gosto de dançar.
Olá, eu sou António Batista, sou de Coimbra, tenho 18 anos e gosto de conviver e de passar tempo com os meus amigos.
Olá, eu sou o João, tenho 18 anos, sou de Coimbra e adoro ver futebol.
Olá, sou o Rafael, tenho 15 anos e gosto de tocar guitarra.
Desculpa, Rafael, és de onde?
Da Lausanne, peço desculpa.
Boa.
Boas, sou Afonso, sou também da Lausanne e gosto muito de escrever.
Olá, eu sou a Margarida, tenho 17 anos, sou de Évora e gosto de jogar vôlei.
Ok.
Olá, sou o André, tenho 17 anos, sou de Estremoz e gosto de socializar com os meus amigos.
Olá, sou o Martim, tenho 18 anos e gosto de jogar rugby.
Olá, sou a Benedita, sou de Estremoz e gosto de conviver.
Olá, sou a Inês, sou de São Miguel, tenho 17 anos e faço dança.
Olá, eu sou o António. Tenho 17 anos, também sou de São Miguel e gosto de fazer judo.
Olá, sou a Larissa Madeiro, sou de Chaves e gosto desta série.
Olá, sou Simiana Cleclé, sou de Chaves, tenho 19 anos e gosto de fazer um misto de coisas.
Olá, sou o Diogo, sou de Vila Real, tenho 16 anos e para além de política sou árbitro.
Olá, está a ouvir? Tá. Olá, chamo-me Maria Miranda, venho de Vila Real, tenho 17 anos e gosto de muitas coisas, talvez, música, gosto muito de música.
Olá, eu sou o Santiago, sou de Lisboa e eu gosto de comer bem.
Nice. Muito bem. Boa tarde, meu nome é Tomás de Oliveira, tenho 16 anos e gosto imenso de nadar.
Olá. Olá, sou Duarte Fernandes, venho de Sobral Monte da Graça e sou forcado.
Boa tarde a todos, sou António Rodrigues, tenho 18 anos, venho de Arruda dos Vinhos e no meu tempo livre gosto de fazer exercício físico e passear na natureza.
Boa tarde, chamo-me Francisco Nico, tenho 17 anos, vim de Arruda dos Vinhos e gosto muito de história.
Boa tarde, sou a Filipa Nogueira, tenho 18 anos, sou a porta-voz do Círculo Eleitoral de Lisboa e nos meus tempos livres gosto de dançar e escrever artigos de opinião. Obrigada.
Olá, eu sou o Guilherme, venho de Aveiro, tenho 17 anos e gosto de tocar saxofone.
Olá, sou o Henrique,
Também venho de Aveiro, 18 anos, gosto de jogar ténis.
Olá, eu sou a Eduarda, tenho 19 anos, venho de Leiria e gosto de ouvir música e de história.
Olá, eu sou a Maria Inês, tenho 17 anos, venho de Leiria e gosto de contactar com pessoas e ideias novas.
Olá, eu sou o Simão, tenho 16 anos, sou de Leiria e gosto de ouvir música.
Olá, eu sou a Mariana, também sou de Leiria, tenho 17 anos e faço teatro.
Olá, eu sou o Simão, tenho 17 anos, venho de Ancião e gosto de conviver com os meus amigos e sair com eles.
Para acabar, eu sou a Matilde, também sou de Ancião, como o meu colega Simão, tenho 17 anos e faço ballet desde os 3 e também gosto muito de ler.
Boa, muito obrigada. Muito obrigada a todos, assim já nos podemos conhecer, não me peçam para acertar nos vossos nomes todos à primeira, mas prometo que farei o esforço. Queria só aqui dar-vos aqui também as boas-vindas à sessão nacional do Parlamento de Jovens e dizer-vos que o objetivo dos dias de hoje e amanhã, é que vocês possam ter aqui uma sessão extremamente participada, possam debater e também despertar aqui o vosso espírito crítico. E no fundo que possam defender aquilo que foram as vossas ideias, aquilo que vos trouxe até aqui, para que no final do dia não se esqueçam que vocês estão a ter uma pequena experiência do que é ser deputado por um dia, e amanhã vão ter certamente um dia mais desafiante, porque estarão mesmo no plenário, vão ter a sessão plenária, mas não se esqueçam que vocês são o futuro da amanhã, e portanto espero muito daqui a uns anos ver-vos também como deputados desta casa, a Casa da Democracia, que é a casa de todos nós, e portanto que isto fique só a ser um cheirinho e que vos deixe o interesse no fundo para construirmos aqui também um mundo melhor, uma casa comum para todos. Passando então aqui à agenda do nosso dia, eu vou passar por ler a agenda e os pontos que temos para a sessão de hoje de tarde, nesta comissão, dar-vos nota e sugerir-vos que efetivamente acompanhem todos os trabalhos e que participem ativamente, que também é isso que se espera da vossa participação nesta sessão. Mas a verdade é que nós vamos ter uma pausa, depois às 4 horas, fazemos aqui uma pequena pausa, mas é suposto e é expectável que regressem depois para continuarmos o debate, está bem? Não... Queremos mesmo a sala cheia e participada e contamos também com a vossa proatividade e participação cívica nesse momento. Passando então à agenda, para a ordem de trabalhos de hoje, temos a apresentação dos projetos de recomendação e o debate na sua generalidade, ou seja, temos a apresentação dos vossos projetos de recomendação aqui na comissão, em que cada um dos círculos eleitorais tem cerca de 3 minutos para apresentar as propostas que vieram da sessão distrital. Temos depois o debate na generalidade, em que temos aqui também a intervenção de todos os círculos com cerca de 3 minutos e depois temos então a votação da aprovação do projeto base. Depois disto passamos para o debate na generalidade e depois temos também a seleção das perguntas a apresentar aos deputados na Assembleia da República na sessão plenária que é amanhã. Portanto, hoje têm que entregar as perguntas que vão fazer amanhã. E, portanto, passávamos já aqui para... Acho que já receberam... Podes ligar o microfone.
Só podemos colocar uma questão por círculo ou podemos pôr várias? Uma?
Só uma. Uma questão por círculo eleitoral. Está bem? É expectável que consigam entregar isso antes da sessão da pausa das 4 horas, antes do lanche, está bem? Que nos façam chegar à mesa a vossa questão por círculo eleitoral até às 4 horas, que é a pausa para o lanche. Bem, Vamos passar então à apresentação dos vossos... Já deixo questões, mas deixem-me só darmos aqui primeiro umas indicações gerais. Como sabem, agora vamos passar à apresentação dos projetos de recomendação. Vamos seguir por esta ordem, portanto, primeiro Bragança, Coimbra, Évora, Leiria, portanto, como têm aqui nas vossas plaquinhas, por acaso não é, desculpem, eu aviso a ordem da apresentação dos projetos de recomendação e dar-vos nota que os colegas, senhores deputados dos Açores e de Aveiro, não vão apresentar aqui os projetos de recomendação porque o vosso círculo eleitoral não está nesta comissão. Posto isto, dar-vos também a nota que lá está para falarem, ligam o microfone e desligam, o tempo está ali ao fundo, vai estar a contar os vossos 3 minutos e depois na fase de debate têm direito a 5 minutos para esclarecerem daquilo que os vossos colegas, também deputados dos outros círculos eleitorais, vos possam questionar acerca do projeto de recomendação. Peço que nos possamos ouvir e que respeitem os colegas quando estão a fazer as suas intervenções e agora passo à parte se alguém tem alguma questão antes de iniciarmos os trabalhos. Força.
Só uma questão. O tempo que utilizarmos, ou melhor, o tempo que faltar quando estivermos a apresentar as propostas de cada círculo, pode transladar-se para o de...
Não se transpõe o tempo dos 3 minutos para os 5. São fases separadas, 3 minutos no máximo para a apresentação da vossa proposta inicial e depois têm, independentemente de usarem o tempo todo ou não, têm apenas 5 minutos para responderem aos restantes colegas.
Obrigado.
Mais alguma questão? Não? Podemos começar? Então, começámos aqui pelo, se calhar, o porta-voz do Círculo Eleitoral de Bragança para a apresentação do vosso projeto de recomendação. Tens ali o tempo, entretanto, aqui já vamos projetar ali o vosso projeto de recomendação. Força.
Visto que hoje em dia temos uma maior necessidade em conhecermos a literacia financeira para termos preparação para o nosso futuro e muitos dos jovens hoje em dia não têm esses conhecimentos muito importantes para a nossa vida adulta, que se está aí a aproximar. Então, nós propomos o seguinte projeto. A implementação de ações de formação e projetos através de parcerias, sendo elas públicas ou privadas, tornando a aprendizagem nessa área dinâmica e realista. Nossa segunda medida pretende a introdução prática de literacia financeira a partir do terceiro ciclo, estabelecendo parcerias entre escolas, entidades públicas, instituições financeiras e associações de consumidores. Também pretendemos a criação de um gabinete de apoio financeiro e económico, pertencente à estrutura do Instituto Português do Desporto e da Juventude. E, por fim, a criação de projetos esclarecedores de assuntos associados à literacia financeira, tais como gestão de micronegócios e cartões de transação em formato de simulação. Obrigada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao porta-voz do Círculo Eleitoral de Coimbra. Tenha a palavra.
Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Passo agora a apresentar as medidas que foram aprovadas em sessão distrital do Círculo de Coimbra. A primeira medida é a criação de uma plataforma nacional de simulação económica, supervisionada pelo Ministério da Educação e pelo Banco de Portugal. Falamos aqui de uma plataforma acessível a todos os cidadãos, onde seja possível simular a gestão de uma vida financeira real. Falamos de salários, impostos, despesas, crédito à habitação, inflação, poupança. Esta plataforma permitiria errar-se em consequências reais e experimentar diferentes escolhas para, portanto, a pessoa compreender de forma iterativa o que é que as suas decisões lhe fariam ao longo da vida. A segunda medida consiste na criação de um incentivo à literacia financeira para os alunos do 12º ano, a começar com um projeto piloto. É importante deixar claro que esta medida não é simplesmente oferecer dinheiro aos jovens, mas sim ensinar-lhes a responsabilidade financeira através da prática. É uma ferramenta pedagógica. Pela primeira vez, muitos jovens poderiam aplicar conhecimentos financeiros em contexto real, percebendo na prática conceitos como risco, rentabilidade, planeamento e tomada de decisões. Através deste modelo, empresas e entidades parceiras poderiam contribuir para a formação financeira destas novas gerações, financiando um incentivo educativo que os alunos utilizariam de forma responsável em forma de mecenato académico. O foco, então, não está no ganho monetário, mas sim na aprendizagem prática, na responsabilidade e na preparação para a vida adulta. Por fim, passando para a terceira medida, propomos a implantação dos Dias Nacionais de Incentivo à Literacia Financeira, dinamizados pelas câmaras municipais. Queremos aproximar a educação das comunidades. Queremos atividades práticas, workshops, debates, simulações e sessões com especialistas que possam traduzir conceitos em realmente prática no dia-a-dia. Estas medidas representam a visão do nosso círculo e o nosso trabalho. Investir na literacia financeira é investir numa sociedade mais consciente, mais responsável e mais preparada para o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Évora. Tenho a palavra, Sr. Deputado. Força.
Obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento constantemente das assessoras parlamentares, senhores e senhoras deputadas eleitos à sessão nacional. Antes de começar a apresentar as minhas medidas, gostava de deixar aqui uma afirmaçãozinha. A literacia financeira não se limita à poupança. Constitui uma ferramenta de liberdade individual e promoção de igualdade de oportunidades. Nesse sentido, o Círculo Eleitoral de Évora propõe a organização de um evento nacional dedicado à literacia financeira jovem, com atividades práticas e interativas sobre gestão de dinheiro, poupança, investimentos, crédito e outros temas essenciais para a vida adulta, através de workshops, palestras e simulações. Na segunda medida, temos o desenvolvimento de uma aplicação digital de apoio à educação financeira dos jovens, com desafios, alertas personalizados, acompanhamento evolutivo e ferramentas interativas adaptadas às necessidades de cada utilizador. Já na terceira medida, temos a criação de um concurso nacional anual de literacia financeira, inspirada no Parlamento dos Jovens, para os alunos do terceiro ciclo e ensino secundário, incentivando a participação cívica e ativa, o trabalho em equipa e a aprendizagem através de uma competição saudável. Por último, a nossa quarta medida é a introdução de uma disciplina opcional de literacia financeira no 12º ano dos cursos de Ciências Científico-Humanísticos e integração destes conteúdos na disciplina de área integrada nos cursos profissionais, reforçando a preparação dos jovens para a vida económica e financeira do mercado de trabalho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para a apresentação do projeto de recomendação para o Círculo Eleitoral de Leiria. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito bom dia a todos. Sou o deputado Simão, porta-voz do nosso distrito, e juntamente com as minhas colegas Mariana e Maria vamos apresentar o nosso projeto de recomendação. Começo por cumprimentar todos os colegas aqui presentes, cumprimentar também a mesa e, sobretudo, todos os jovens que nós representamos aqui hoje. Primeiramente, quero questionar-vos se alguma vez falaram de literacia financeira, por exemplo, na escola. Acontece que estima-se que entre 70% a 80% dos jovens não falam, não metem em prática e não têm conhecimento sobre esta área tão importante, não só para o nosso desenvolvimento pessoal, como para o próprio desenvolvimento da própria sociedade. Por isso, na sessão distrital chegámos à conclusão que a literacia financeira deve ser uma aprendizagem essencial de cariz obrigatório a ser abordada ao longo do currículo escolar, garantindo que todos os jovens do país tenham igual acesso a esta matéria, lecionada não só por professores, mas também por técnicos e especialistas desta área. Dizer também que poderia ser abordado, como nós temos na nossa medida, em workshops e sessões extra.
Queremos também frisar que, atualmente, a maioria dos projetos que promovem literacia financeira em Portugal dependem, essencialmente, de parcerias e iniciativas privadas, o que limita o alcance a esta área e a sua uniformidade ao longo do território. Isto significa que o acesso a este tipo de formação não é igual para todos os jovens e, portanto, nós propomos a criação de uma rede nacional que avalie estes projetos de forma rigorosa e transparente, com base em critérios de qualidade, impacto e acessibilidade. Os projetos aprovados seriam reconhecidos através de um selo nacional e apoiados financeiramente pelo Estado, permitindo a sua expansão e garantindo a igualdade de oportunidades para todos os jovens do país.
Caros deputados, é urgente reforçarmos a proteção dos cidadãos perante as práticas financeiras enganosas. Por isso, defendemos uma reestruturação profunda das leis nacionais, garantindo mais segurança para fazer frente aos cursos financeiros que prometem o impossível. Em simultâneo, propomos a criação de uma plataforma pública de literacia financeira, acessível e pensada para o dia-a-dia. Uma ferramenta com conteúdos claros e acessíveis para que cada jovem tenha conhecimento necessário para tomar as decisões necessárias. Muito obrigada e assim encerro.
Muito obrigada, Sr. Deputados. Passo agora a palavra aos deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa. Tenha a palavra.
Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar os membros da mesa e respectivos deputados. É do conhecimento de todos que a literacia financeira enfrenta um período de negligência em Portugal. As suas economias são as economias de serviços e, se queremos um Portugal mais competente e um Portugal mais competitivo, precisamos verdadeiramente de mitigar os problemas que nós temos a nível da literacia financeira. Daí, o Círculo Eleitoral de Lisboa ter desenvolvido 5 medidas nesse âmbito. Em primeiro lugar, a criação de uma plataforma informativa, interativa e dinâmica, com várias ferramentas de literacia financeira, alinhada ao PNFF e adequada a diferentes faixas etárias. Em segundo lugar, temos a realização de palestras e workshops gratuitos e obrigatórios nas escolas, com frequência mínima de 6 sessões anuais, que podem ser presenciais ou por videoconferência, para maior flexibilidade e alcance em áreas remotas. A terceira medida, a criação de feiras distritais de literacia financeira, destinadas a capacitar a população com sessões práticas sobre prevenções de fraudes, simulações fiscais e orçamentais, riscos associados ao vício do jogo, incluindo apostas e casinos online. E princípios de finanças sustentáveis. Em quarto lugar, temos a criação de um percurso progressivo de literacia financeira no ensino secundário, do 10º ao 12º ano, com conteúdos práticos e essenciais, implementado de forma flexível e integrado no currículo existente, sem adicionar carga horária. E por último, a criação de gabinetes municipais de apoio à literacia financeira de acesso gratuito, dirigidos prioritariamente a jovens, famílias e empreendedores em fase inicial, com ênfase nos municípios do interior. Todos os deputados que se encontram aqui desenvolveram medidas, juntamente com o nosso círculo, com os círculos eleitorais respectivos, porém tentamos tirar daqui medidas que possam verdadeiramente enriquecer a vida dos jovens. Como tal, o que peço é que tentemos trabalhar em conjunto, porque estamos aqui todos a trabalhar para o mesmo. Não querendo puxar a brasa à nossa sardinha, nós no ciclo eleitoral de Lisboa acreditamos que as nossas propostas encontram-se muito, muito ligadas também a propostas já aqui ditas, porém acreditamos ser o projeto base mais coeso, pois mitiga todos os focos de, em todas as dimensões essenciais, nomeadamente a prevenção, a educação contínua, prática e apoio de proximidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora para a apresentação do projeto de recomendação. A palavra aos deputados do Círculo Eleitoral de Vila Real. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde mais uma vez a todos os deputados. Estamos aqui enquadrados num tema que é tão importante para o país, que é a literacia financeira. E também, os jovens contam, é o nome do tema, e nós sabemos que é importante os jovens aprenderem literacia financeira, mas também reconhecemos que não é só nos jovens que temos que lutar. Portugal, infelizmente, ainda continua a ter alguns problemas no que toca à divulgação da literacia financeira. Alguns vícios, como, por exemplo, as raspadinhas, aquela cultura das raspadinhas, casas em apostas, que sabemos que nem sempre é uma prática correta. E, por isso, nós também temos aqui algumas medidas, não só para os jovens, mas para a população em geral, para conseguirmos ter um futuro melhor. Como primeira medida, pretendíamos criar um projeto Viver Mais o Futuro, onde o Estado disponibiliza 10 euros mensais aos jovens dos 14 aos 18 anos, perdão, para fazer investimentos obrigatórios auxiliados da sua autoridade competente. Esta medida de início parece que é estamos aqui a dar dinheiro ao ar, mas a ideia não é essa. Podemos ir um pouco ao encontro do que a Alemanha faz com o seu projeto, que é dos 6 aos 18 anos, como esta medida estava inicialmente desenhada. Dá 10 euros mensais aos jovens para eles investirem, para conseguir criar uma almofada financeira no futuro das reformas. Por exemplo, o complementar solidário idoso custou por volta, em 2025, 552 milhões de euros ao Estado. Esta medida custaria 64,1 milhões de euros ao Estado. Os retornos, depois gostaria de falar mais à frente. Também é importante dizer que investir só em alto risco traria muitos problemas, esse dinheiro poderia desaparecer. Por isso nós queremos fazer 30% em baixo risco, por exemplo, certificados de aforro, e depois os restantes 70% poderiam ser em ETFs ou CITES, que são regularizados pela União Europeia. Como segunda medida, queremos desenvolver os temas relacionados à literacia económica, abordando com a literacia financeira. Podem parecer temas similares, mas não são. Com literacia económica queremos aprender, por exemplo, o que é o IRS, como o IRS é usado pelo nosso governante para, por exemplo, melhorar as nossas ruas, como é usado o orçamento da Câmara, como é que o orçamento de Estado influencia a vida das pessoas. E por isso a nossa ideia é que do sétimo ao nono haja uma aprendizagem em literacia financeira, mais, pode-se dizer, microeconómica, e a partir daí passamos para a macroeconomia. Como terceira, queremos fiscalizar as casas de apostas, porque, como já disse aqui, é um problema cultural, queremos que os jovens não caiam na tentação de achar que há dinheiro fácil, porque não há. Como quarta medida, queremos articular relações já com instituições presentes para dar formação financeira a outras pessoas, através, por exemplo, de workshops a toda a população disponível e também a chegar às aldeias para também a população mais idosa ter novos conhecimentos de literacia financeira.
Como quinta medida, nós temos a criação de uma plataforma digital Conta Jovem, destinada aos alunos do nono ano.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Só para avisar que, para facilitar aqui a contagem do tempo do Círculo Eleitoral de Vila Real, dado que estão contra o cronómetro, sempre que faltar 30 segundos, eu faço isto no microfone para vocês estarem a contar com os 30 segundos, como acontece na sessão do plenário, está bem? Vocês depois vão perceber que aquilo lá, aos 30 segundos, dá um barulhozinho para vocês terem consciência de que faltam 30 segundos, está bem? Também vou ajudando aos colegas a saberem que vocês estão contra o relógio. Muito obrigada pela vossa apresentação. Desculpa, queres usar da palavra? Sim, sim, nós já acotelamos isso. Pronto, resta-me agradecer a apresentação de todos os projetos de recomendação e dar-vos nota de que agora vamos passar para a fase do debate na generalidade. Dar-vos nota, vou apenas ler-vos aqui para percebermos um contexto geral do que é que se destina a esta fase. Serve então para vocês apresentarem pedidos de esclarecimento sobre o conteúdo das medidas que foram aqui apresentadas, e os deputados devem logo anunciar o círculo ou os círculos eleitorais que pretendem interpelar, de modo a que possamos ser mais fácil gerir aqui o tempo nas respostas também dos restantes deputados. E podem também fazer aqui uma apreciação geral sobre os projetos que estão também em debate nesta comissão. Portanto, temos então 5 minutos e eu abria as inscrições. Quem é o Círculo Eleitoral de Lisboa? Fazemos o apanhado geral e depois passo a palavra, está bem? Portanto, Coimbra.
Leiria.
Açores.
Vila Real.
Bragança. E Coimbra. E aquele colega não é de Coimbra, desculpe. Ah, ok. São duas de Coimbra.
Ah, então ali Aveiro também.
Aveiro. Tá? Estão todos? Temos uma ordem? Dar-vos nota que vocês podem, obviamente, dentro dos 5 minutos, qualquer deputado do seu círculo eleitoral pode tomar a palavra para fazer questões, está bem? Peço então que, se pretendem interpelar um ou mais círculos eleitorais, façam-no logo de início para depois quem vai responder saber e ir apontando para termos aqui uma ordem coerente. Passo então a palavra ao Círculo Eleitoral de Lisboa e tem 5 minutos, Srs. Deputados.
Obrigado. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, os restantes deputados. O Círculo Eleitoral de Lisboa gostaria então de interpelar o Círculo de Vila Real relativamente à vossa primeira medida, à criação do projeto Viver Mais o Futuro, uma iniciativa do Estado que disponibiliza 10 euros aos jovens dos 14 aos 18 anos para fazer investimentos obrigatórios auxiliados por uma autoridade competente. Com base então em dados recentes do Instituto Nacional de Estatística em Portugal, existem cerca de 1 milhão e 600 mil jovens compreendidos nessa idade. Estar a dar 10 euros a cada jovem representaria um custo mensal de 16 milhões de euros e um custo anual de aproximadamente 202 milhões de euros. Comparado então com a pasta de educação no Orçamento de Estado, esta tem um peso de 7,5 milhões de euros. Este investimento da medida Viver Mais o Futuro iria equivaler então a cerca de 4% desta mesma pasta. Por outro lado, se fosse feito um investimento na construção de centros tecnológicos especializados, os chamados CETES, estes em média custam entre 1 milhão a 1,7 milhões de euros. Logo, por ano, conseguiríamos construir, numa forma otimista, cerca de 200 centros. Em Portugal, há 308 concelhos. Logo, num ano seria possível construirmos 64% destes concelhos. Logo, como há bocado o Sr. Deputado disse, não é só nos jovens que temos que lutar. Por isso pergunto se não seria mais benéfico, se não seria mais inclusivo apostarmos, por exemplo, nestes centros e não estar a dar 10 euros aos jovens mensais, que nem sabemos se irão conseguir ganhar mesmo esse dinheiro, porque podem perder no mercado, nunca se sabe o que vai acontecer. Obrigado.
Passo agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Vila Real para responderem ao Círculo Eleitoral de Lisboa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Concordamos que sim, poderia ser mais benéfico fazer esse desenvolvimento na área também da tecnologia, mas esta medida não veio ao encontro de tentar desenvolver. A nossa segurança social está em colapso. Estima-se que os jovens recebam cerca de 30% do salário nas reformas. Isto vai causar ao Estado que tenha que gastar mais com o complemento solidário idoso, que custa ao Estado 552 milhões de euros. Esta iniciativa, posso ter-me errado nos cálculos, mas eu tenho aqui apontado, dá por volta de 64,8 milhões de euros anuais. Sim, é verdade que a pessoa pode perder tudo no mercado. É por isso que nós também deixamos claro que nós queremos que seja 30% de investimento obrigatório em certificados de aforro, que é de baixo risco, ou seja, é não perde. Que tem uma rentabilidade de mais ou menos 3% ao ano, vamos dizer assim, 2,5% acho que é o limite, mas por volta disso. Por isso, o nosso objetivo, e não sei quais são as vossas opções económicas, mas pronto, podem gostar mais de 15 e dizer que no longo prazo estamos todos mortos, e por isso não vale pensar no longo prazo. Mas nós achamos que com o sistema de segurança social que vamos ir dar e a falta de sensibilização dos jovens, isto cria também uma certa sensibilização para os jovens investirem para ganhar mais no futuro e também cria uma almofada financeira do Estado para garantir que quando chega às reformas não vão ter um custo mais acrescido com o complemento solidário idoso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para interpelações e questões aqui no debate na generalidade para o Círculo Eleitoral de Coimbra. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Ora, muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimento os membros da mesa, cumprimento os senhores deputados e dizer que dá-me muita alegria ter uma sala cheia de pessoas que querem mudar este país. A primeira interpelação que vou para fazer é para o Círculo de Bragança, acerca da primeira e segunda medida. A perguntar, para já, para a primeira, para que anos é que esta medida vai ser, digamos, implementada? Em que tempo? Letivo ou outro? E para a vossa segunda medida, nós tínhamos uma questão que era: em que medida é que difere da primeira? Porque aqui, introdução prática da literacia financeira, implementação de ações de formação, tudo isso já é prático, tudo isso já se insere no espectro da educação não formal. Em seguida, queremos interpelar Lisboa acerca da vossa quinta medida sobre os gabinetes municipais. Antes de mais, dou os parabéns pela iniciativa, mas nem todas as câmaras são como a de Lisboa. Nem todas as câmaras têm a capacidade para criar um gabinete. Câmaras do interior, de conselhos mais pequenos, podem não ter tempo, dinheiro, recursos ou até pessoal para conseguir criar um gabinete municipal. Até porque a carga burocrática que serve para criar um gabinete, senhores deputados, é extremamente complicado. Em seguida, eu gostava de interpelar o Círculo de Vila Real para a vossa terceira medida sobre a regulação da publicidade do jogo. Antes de mais, senhores deputados, o Estado já regula, e penso que até é bastante. Nós temos um serviço de regulação e inspeção de jogos que vai fiscalizar os operadores, todas as pessoas que estão incluídas, digamos, neste mundo. O acesso a menores já é legalmente proibido e já existe um sistema de autoexclusão. Penso que a proposta não está a identificar nenhuma falha concreta, mas acho que está aqui um problema mal definido. Temos que trabalhar nisso, com certeza. Além disso, isto pode parecer muito mau, mas é verdade. Todos os adultos têm liberdade individual para jogar. Jogar é uma atividade legal para os adultos. O Estado não deve ser, digamos, o pai e restringir a publicidade de atividades lícitas que são dirigidas a maiores de idade. O caminho para que isto não seja um problema não é bem a restrição, não é estarmos sempre a proibir, mas penso que é informar, educar e, por fim, crescermos todos à volta deste problema. Mais uma vez, obrigado por me ouvirem e boa sessão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então pela ordem das perguntas das interpelações. Passo então a palavra ao Círculo Eleitoral de Bragança para responder ao Sr. Deputado. Tenha a palavra, Sra. Deputada.
Em relação à primeira pergunta sobre a implementação destas ações de formações, em que anos deveriam ser, nós achamos que estas eram, na nossa primeira medida, que era mais específico, por isso abordar mais o secundário, porque nós estamos a sentir essa necessidade de aprender mais, de estar preparado para o futuro, para evitar endividamentos na vida adulta, o que acontece com muitos jovens. Em relação às duas medidas serem bastante similares, a segunda, queremos uma introdução mais prática a partir do terceiro ciclo, porque também sentimos essa necessidade. Por exemplo, na nossa escola vemos muitos jovens, e conheço pessoas que frequentam o terceiro ciclo, que também não têm esses conhecimentos de literacia financeira e pode gerar bastante confusão, porque eu acho que estas práticas muito importantes devem ser já a começar desde jovens. Pronto, isto difere porque a primeira queríamos que fossem ações mais específicas, mais centradas nas dúvidas desses jovens, nós do secundário, e a terceira sendo uma coisa mais global para começar a introduzir esses pequenos conceitos pouco a pouco. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Círculo Eleitoral de Lisboa para responder à questão.
Muito obrigada. Cumprimentar desde já os membros da mesa, senhores e senhores deputados. É natural que em Lisboa os gabinetes sejam de maior dimensão devido à dimensão populacional e ao tecido empresarial. Exatamente por a dificuldade de criar e manter esses gabinetes em todo o país, esta proposta prevê-se flexibilidade. Não exigimos o mesmo modelo em todos os lados, mas nos grandes concelhos, gabinetes dedicados nos pequenos, modelos partilhados. Começa-se com um projeto piloto nos distritos e escala-se gradualmente, tal como já acontece com outros serviços de proximidade, como o exemplo dos gabinetes de apoio ao investidor ou da ação social. A proposta prevê ênfase explicitamente nos municípios do interior e de baixa densidade, com prioridade na alocação de recursos e modelos intermunicipais para garantir a cobertura efetiva. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pedia-lhe só que desligasse o microfone. Obrigada. Tenho agora a palavra o Círculo Eleitoral de Vila Real para responder à questão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Desde já, boa tarde outra vez. Sobre a questão da terceira medida, tem razão, toda a gente tem liberdade individual e tem razão, é permitido apostar e nós temos que fazer o que bem entendemos e isso passa também pela informação. É por isso que também na nossa quarta medida falamos sobre essa sensibilização. Mas, por mais que haja uma entidade reguladora, nós achamos que não haja eficácia. Quando 5% dos jovens em Vila Real apostam sendo menores, é grave. E falando mesmo de casos próximos, que não podem ser usados como estatística, dito essa a verdade, mas por casos próprios, o meu meio já aposta sendo menor. E não há isso, por exemplo, em videojogos, toda a gente provavelmente conhece o Keydrop de CSGO, querendo ou não, isso é uma mini casa de apostas mascarada num jogo virtual. E isto atrai menores. Isto também é um risco, isto vai criar o vício dos menores apostarem. E foi agora também em penas divulgar, por exemplo, casinos ilegais pode dar até 5 anos de pena penal ou uma multa grande. Enquanto nós não tivermos, por exemplo, pessoas que motivaram isso, por exemplo, no meio da vida, que andaram a divulgar casinos ilegais, que apenas levam uma multa muito inferior àquilo que receberam por divulgar o casino ilegal, isso vai continuar. Porquê? Porque lhes compensa. Olha, se eles recebem 100 mil do casino e depois levam uma multa de 25 mil, do que é que adiantou? Ficaram com 75 mil. Por isso é importante que sejamos mais duros nesta ótica, não para proibir as pessoas de apostar, mas para evitar que casas de apostas ilegais estejam no ativo, que sejam promovidas, entre outros. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora para as questões para o Círculo Eleitoral dos Açores. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, restantes membros da mesa, caras senhoras e senhores deputados. A minha pergunta é dirigida ao Círculo de Lisboa, em relação à sua primeira medida. Para que se aplique esta primeira medida, é necessário que se retire tempo de aulas ou que se aumente a carga horária para que se façam estes testes. Contudo, e tendo em conta que as medidas devem se complementar umas às outras, assumimos que não queiram acrescentar carga horária, como disseram na quarta medida. Assim, gostávamos de saber o que é que vão sacrificar. Se há o mesmo tempo e mais conteúdo para dar, se vão sacrificar os programas a serem dados estas pancadas ou a literacia financeira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Círculo Eleitoral de Lisboa para responder. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Senhor Deputado, não estamos a adicionar carga horária. São poucas horas por ano, distribuídas de forma progressiva. Países como Estónia, Bélgica e Reino Unido já o fazem, com excelentes resultados, sem prejudicar outras disciplinas. Propomos que seja definido um mínimo obrigatório de X horas de literacia financeira ao longo dos 3 anos do secundário, do 10º ao 12º. As escolas terão flexibilidade para distribuir estas horas da forma que melhor se adequar a cada uma das suas realidades. Podem ser integradas em módulos semanais, em blocos intensivos ou até combinadas com outras atividades. Ou seja, não se trata de horas adicionais, mas de dar coerência e obrigatoriedade ao que já está a ser feito de forma dispersa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dê-lhe só para desligar o microfone. Obrigada, depois das intervenções, não faz mal. Tem agora a palavra o Círculo Eleitoral de Leiria. Tem a palavra a senhora deputada.
Muito boa tarde a todos novamente. Começo desde já por cumprimentar a mesa e na sua presença os restantes deputados aqui presentes. A nossa pergunta vai direcionada para o Círculo de Coimbra, relativamente à vossa segunda proposta, em que pretendem atribuir apoios monetários aos jovens de forma a promover a literacia financeira. Em vez de privilegiar a preparação, a educação, escolhas livres e conscientes, com esta medida estamos a direcionar os jovens de forma automática para a prática, ainda antes de terem adquirido as competências necessárias. Para além disto, queremos ainda questionar se o custo desta proposta foi calculado. Ao simularmos o custo associado, consideramos que existem cerca de 85 mil jovens a frequentar o 12º ano em Portugal e que o apoio fornecido rondaria os 50 euros por jovens. Isto deu-nos um valor de 4 milhões 250 mil euros por ano, considerando apenas que o apoio seria somente atribuído aos alunos do 12º ano. Onde é que pretendem então cortar no orçamento para ser possível despender este valor tão exorbitante? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Círculo Eleitoral de Coimbra. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado pela sua questão. E a primeira coisa que eu quero dizer é a medida não lança os jovens diretamente para a prática. Nós não estamos aqui para tirar os nossos jovens de um precipício, estamos aqui para complementar a sua educação. A nossa primeira medida prevê que, a partir do 10º ano, os jovens tenham acesso a uma plataforma que simula uma vida económica na totalidade, e a nossa terceira medida diz que queremos implementar dias nacionais de literacia financeira para que eles tenham a prática, teórica, peço desculpa, e depois, com a nossa segunda medida, ter a prática. Quero também dizer que, na nossa medida, não está escrito, contudo, este dinheiro não vem do Estado. Este dinheiro poderia ser angariado através de concursos públicos entre empresas, talvez sobre a égide do regimento de mecenato académico, para que conseguíssemos, de facto, digamos, distribuir, entre muitas aspas, o dinheiro pelos alunos. Aqui o que importa não é bem estarmos a dar dinheiro, apesar de ser uma parte muito importante, é estamos a garantir aos jovens que, antes de ir para a vida, antes de os lançarmos para a vida, saibam o que estão a fazer, saibam mexer no seu dinheiro e saibam também como agir em sociedade e economicamente. Por isso, concursos públicos de empresas sobre a égide do regimento de mecenato, e não estamos a lançar os jovens de um precipício. Estamos a complementar medidas também com outros círculos que também têm medidas parecidas. Muito obrigado pela sua questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora para fazer o debate na generalidade aos seus deputados do Círculo Eleitoral de Vila Real. Tenho a palavra, Sra. Deputada.
Olá, boa tarde à mesa novamente. Boa tarde aos seus deputados. Aqui uma pergunta para o Distrito de Coimbra, relativamente a sua segunda medida. Como seria distribuído esse valor e que plataformas seriam asseguradas para realizar esse investimento e de que maneira vão ser, basicamente, em relação a essas plataformas? Como vai ser distribuído o dinheiro? Para ser mais direto. Obrigada.
Também gostaríamos só de perguntar a Lisboa sobre a vossa quinta medida. Eu, ao contrário, gostei muito. Lembraram-se do interior e muitas vezes, às vezes, é raro. E obrigado por se lembrarem do interior. E a minha pergunta é só mesmo para perguntar como é que vocês vão alocar os recursos, porque vocês falaram sobre a questão dos municípios menos densos, que eu concordo. Se nós tivermos municípios com menos densidade, um contabilista para analisar, por exemplo, um projeto do empreendedor, basta. Em projetos maiores, se calhar já tem que ser, em municípios maiores, já tem que ser mais contabilistas. Mas, por exemplo, se esse valor de investimento diminuir nessa região de municípios, se calhar não é tão benéfico. Por isso era só perguntar como é que vocês vão alocar estes recursos em diferentes municípios e, desde já, muito mais obrigado, outra vez, por se lembrarem do interior.
Muito obrigada, Sr. Deputados. Então, para responder, tem agora a palavra os Srs. Deputados do Círculo Eleitoral de Coimbra.
Bem, Sra. Deputada, muito obrigado pela sua questão. Assim como respondi à Sra. Deputada do Círculo
Deputado,
de Leiria...
Peço desculpa, só para informar que só tem 1 minuto e 5 para responder, está bem?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Como eu disse, seria distribuído para já através do tal concurso público, e depois temos que dar um bocadinho de autonomia também às escolas, se calhar as direções, os agrupamentos também o fariam. Quanto à parte que disse, foi só da distribuição? As plataformas. Bem, É verdade, podem não existir para já plataformas suficientes ou podem não estar bem desenvolvidas. Admito que não sei quais são as plataformas que temos neste momento. Contudo, digo uma coisa, Portugal tem imensos jovens nas universidades, nas escolas, que trabalham neste momento com programação, com digamos, toda essa parte que consigam criar plataformas. Acho que, se não temos já, vamos criar, vamos pôr os nossos jovens a trabalhar para algo real, para algo que consiga ser implementado. E por isso, se não temos, vamos trabalhar em parceria com as universidades, com as escolas, para depois criarmos algo muito bom para que esta medida seja implementada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só para informar que já não precisam de fazer mais questões ao Círculo Eleitoral de Coimbra porque escutaram os 5 minutos. O minuto e 5 era precisamente para alertar que já estavam a atingir os 5 minutos. Está bem? Só para avisar os outros círculos eleitorais, escusam também de estar a gastar do vosso tempo a fazer questões porque o Círculo Eleitoral de Coimbra já não tem tempo para vos responder. Sendo assim, passo então a palavra ao Círculo Eleitoral de Lisboa para responderem à questão do Círculo Eleitoral de Vila Real. Tenho a palavra, então, Sr. Deputado.
Respondendo à questão do Círculo Eleitoral de Vila Real, nós respondemos com aquilo que já dissemos há bocado, ou seja, é de esperar, por exemplo, uma Câmara como, por exemplo, a Câmara de Lisboa, consiga desenvolver um gabinete que tenha mais capacidades e mais competências do que, por exemplo, um gabinete de Montemor-o-Novo. É um facto, porém, creio que seja de louvar a iniciativa de querer criar este tipo de gabinetes, dar a possibilidade às pessoas. Obviamente que não terá a força que um gabinete em Lisboa poderá ter, porém damos essa possibilidade. E depois, se me permitem, gostaria só de tocar aqui em certos pontos, porque o ciclo eleitoral de Vila Real falou nos casinos online, e gostaria de dizer que o problema dos casinos online, da legislação relativamente aos casinos online, é que grande parte deles não têm sede em Portugal. Como tal, a legislação que nós levamos a cabo em Portugal pode não fazer face a estes casinos. É o mesmo problema que, por exemplo, as criptomoedas. Ou seja, cria-se um mercado que não é regulado, mas também não cabe a Portugal criar a legislação para tutelar esse tipo de mercados. Ainda por cima, porque nós encontramos sobre o seio da União Europeia, grande parte da legislação passa pela União Europeia. E depois gostaria também de tocar aqui noutro ponto, que se fala muito, que é a aposta por parte dos jovens. Grande parte dos jovens aposta não é para ficar multimilionário. Grande parte dos jovens aposta...
Peço desculpa a interrupção, só para avisar, tem 30 segundos.
30
está
segundos,
bem?
Então irei concluir brevemente. Obrigado. Só para tocar no ponto de que as apostas nas faixas etárias mais baixas não se desenrolam com o objetivo de que os jovens fiquem ricos. Os jovens apostam por uma questão de insegurança. Ou seja, aí já viste que eu fiz 5 euros com o BetClick, eu fiz 10 euros com o Betano. Ou seja, isto tudo parte de uma questão mais psicológica do que propriamente uma necessidade de fazer dinheiro. E nós devemos combater isso, em vez de tentar, condenar em si o gasto do dinheiro no jogo. Temos de tentar perceber de onde é que veio o problema. Só assim é que conseguimos resolvê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos fazer só aqui um balanço dos tempos, está bem? Porque já tivemos aqui várias questões, várias respostas e acho que seria importante para se conseguirem situar. Só um segundo. Portanto, Bragança já utilizou... isto, afinal, vou dizer-vos os tempos que ainda têm. Portanto, Bragança tem 3 minutos e 54 segundos. Coimbra tem 2 segundos. Évora tem 5 minutos. Leiria, 3 minutos e 15 segundos. Lisboa esgotou o seu tempo. Vila Real tem 59 segundos. Açores, 4 minutos e 19 segundos. E Aveiro tem 5 minutos. Está bem? Agora, para fazerem as suas questões, estando certo que se mantém, que não vale a pena fazerem questões aos círculos eleitorais que já não têm tempo de resposta, dou a palavra então ao Círculo Eleitoral de Bragança. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Nós queríamos pedir um esclarecimento relativamente à segunda medida de Vila Real. Nós achamos que é um bocado vaga, porque não especifica como e quando ou em que disciplinas estes conteúdos estão integrados, se isto irá causar aqui uma sobrecarga curricular, como é que vão conseguir implementar isso de uma forma eficaz que garanta uma boa aprendizagem sobre esses conteúdos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Círculo Eleitoral de Vila Real. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito boa tarde. Respondendo a essa questão do 7º ou 9º ano, e aqui neste Parlamento já foi aprovado o plano para, da formação de literacia financeira, por isso já há um plano gesticulado nas diversos anos de escolaridade para a formação da literacia financeira, e sem contar que também aqui o nosso objetivo era colocar o projeto de cidadania nos anos do 10º, 11º, 12º, em prática com a literacia económica. Por exemplo, nós este ano realizamos um trabalho do SNS para ver quanto gastava o SNS, como é que eram geridos os recursos, isto tudo parte da literacia económica e permite os alunos permitirem. Ou seja, nós do 10º ao 12º queríamos usar isso como projeto de cidadania das escolas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para fazer o seu debate na generalidade ao Círculo Eleitoral de Aveiro. De Aveiro, tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado pela palavra. Sendo muito honesto, nós tínhamos algumas perguntas também para o Círculo Eleitoral de Lisboa, visto que já não é possível fazê-las, farei apenas uma pequena pergunta para a Vila Real, que é, vocês falam da fiscalização dos casinos ilegais, mas como é que realmente isso tem impacto na literacia financeira? Porque é como também o Círculo Eleitoral de Lisboa realçou há pouco, que, pronto, é verdade que é um problema, mas não é propriamente um problema resolvível pelo governo português, nem teria um impacto no aumento da literacia financeira dos jovens e do resto da população. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Deputado, o Círculo Eleitoral de Vila Real tem 22 segundos. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde mais uma vez. Como este tema se enquadra na literacia financeira? A literacia financeira não é só investir, nós não investimos para ficar ricos, como vocês disseram, não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de dar-nos uma liberdade financeira. Nós, ao investirmos, conseguimos tirar algum retorno que vai ser importante para o nosso futuro. Também falando sobre a questão da sede não estar em Portugal, que é um problema, mas a verdade é que os casinos online e os portugueses, supostamente, não podem operar em casinos que estejam sediados fora de Portugal, têm que estar registados no Serviço de Regulação e de Inspeção dos Jogos. Por isso não posso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, para fazer o seu debate na generalidade, tem a palavra o Círculo Eleitoral de Évora.
Obrigado, Sra. Deputada. Primeiro, acho que é um bom sinal de ninguém ter perguntado ao Círculo de Évora nenhuma pergunta. Acho que o projeto assim está bom. Vamos fazer uma pergunta ao Círculo Eleitoral de Bragança e uma sugestão mais ou menos a Lisboa e a Leiria. A nossa pergunta para Bragança, segunda medida, a introdução de literacia financeira a partir do 3º ciclo já existe parcialmente através da disciplina Cidadania e Desenvolvimento, no Plano Nacional de Formação Financeira, promovido pelo Ministério da Educação e o Banco de Portugal. E eu gostava de perceber o que é que acrescentava-se mais nesta medida. A sugestão feita a fazer a Leiria é que não concordamos, nós temos uma medida parecida, mas não concordamos com a obrigatoriedade desta medida. Isto pode aumentar a carga horária dos alunos e dos professores. Para Lisboa, a nossa sugestão é, no sentido da segunda, da quinta medida, desculpem, achamos importante que terem falado do interior, mas porque o ênfase no interior, o problema não é territorial, o problema da literacia financeira é nacional, e já que falam do interior, porque é que não falam das regiões autónomas? Ainda assim, os gabinetes municipais podem gerar uma burocracia adicional, mas essa é uma informação a dar. Obrigado, senhora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Círculo Eleitoral de Bragança para responder. Tenho a palavra a Sra. Deputada.
Respondendo aqui à questão, a nossa segunda medida, a introdução prática da literacia financeira a partir do 2º ciclo, sim, já existe na disciplina de cidadania, mas nós estamos aqui a ter em conta cursos profissionais, por exemplo, que não englobam essa disciplina no seu currículo. Por isso, nós queremos ter igualdade em distribuir estes conhecimentos para todos os alunos, porque há diversos cursos que não possuem esta disciplina como obrigatória, como existe em algumas escolas. Por exemplo, na nossa escola temos cursos com a disciplina de cidadania e áreas, só que isto é muito superficial. Nós queremos sim um conhecimento profundo que evite depois gastos desnecessários ou endividamentos no futuro. Queremos aprofundar bastante estes conhecimentos muito importantes para a nossa sociedade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como o Círculo Eleitoral de Lisboa já não tem tempo, vou passar ao Círculo Eleitoral de Leiria para responder. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigada pela sua apreciação e vamos então esclarecê-lo. O facto de termos considerado que esta medida devia de ser obrigatória aponta apenas para o facto de que todos os jovens deviam ter a mesma igualdade de oportunidades, daí ser obrigatório para todos. Em momento algum, na redação desta medida, escrevemos que isto ocuparia o lugar de uma disciplina ou algo deste tema. Podia ser abordado de forma dinâmica, como por exemplo workshops, palestras, organizar uma feira de literacia financeira, visitar empresas relativamente a negócios e etc. Portanto, nunca tornar isto de forma semanal obrigatório para os alunos, mas sim de forma a que ao longo do currículo escolar eles pudessem contactar com estas realidades e com estas iniciativas que são tão benéficas e importantes para o futuro de cada um de nós. Obrigada.
Muito obrigada. Deixa-me só fazer aqui o balanço dos tempos, só um segundo, por favor. Já tenho aqui. Muito obrigada. Portanto, vou dar a oportunidade de abrirmos aqui quase uma segunda ronda para qualquer apreciação dos círculos eleitorais que ainda tenham tempo, ou qualquer questão para os restantes círculos, aliás. E, portanto, Bragança tem ainda 3 minutos e 6 segundos, Coimbra tem 2 segundos, Évora tem 3 minutos e 45 segundos, Leiria tem 3 minutos e 15 segundos, Lisboa não tem tempo neste momento, Vila Real tem 1 segundo, Açores tem 4 minutos e 19 e Aveiro tem 4 minutos e 25 segundos. Portanto, vou aqui abrir uma segunda ronda de inscrições para apreciação a alguma questão. Alguém pretende usar da palavra nesta segunda ronda? Muito obrigada, Sr. Deputados. E então, para esta segunda ronda, para dar início à segunda ronda, dou a palavra ao Círculo Eleitoral de Leiria. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. A nossa primeira pergunta vai em relação ao Círculo de Bragança. Criar um gabinete do apoio financeiro e económico, do nosso ponto de vista, tem dois problemas. O principal problema é quanto à competência do IPDJ. O IPDJ é essencialmente composto por funcionários das ciências sociais, humanas e do desporto. É uma instituição e, por isso, tem recursos humanos escassos e limitados. Existe falta de especialização económica, nomeadamente, que é extremamente fundamental para a vossa medida. E, por isso, eu pergunto, onde é que teríamos técnicos como economistas para dar resposta à vossa proposta? Depois, dirijo-me para o Círculo de Coimbra, que embora não terem mais tempo para responder, gostava de fazer aqui uma apreciação, que é, vocês defendem um Dia Nacional de Literacia Financeira. Do nosso ponto de vista, este tema não é trabalhado através de um dia. A literacia financeira é uma aprendizagem contínua que deve ser levada muito a sério, não sendo como atividades pontuais como propõem. Além disso, é necessário tratar este tema com seriedade e continuidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Círculo Eleitoral de Bragança, Sra. Deputada.
Aqui, relativamente foi à terceira medida, sobre os gabinetes, nós achamos importante ter um local onde podemos obter essas informações, pedir ajuda. E em relação ao IPDJ, aí sim existe uma falta de profissionais, mas aqui seria talvez uma fonte de ajuda a encontrar esses técnicos, pessoas literadas que percebem sobre esta área e pedir aqui um bocadinho de ajuda ao IPDJ. Foi um bocadinho mal reestruturada esta pergunta, porque nem todas as medidas do nosso círculo foram aprovadas ou apoiadas por nós, como acontece em todos, por isso nós achamos que seria mais uma ajuda.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para esta dar início à segunda ronda, dou a palavra ao Círculo Eleitoral de Évora. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos voltar a fazer pergunta ao Círculo de Bragança, porque eles responderam-nos sobre os cursos profissionais e os cursos científico-humanísticos, mas a sua medida em si diz a partir do terceiro ciclo, e a minha pergunta há pouco foi mesmo sobre o terceiro ciclo. Onde é que isto vai ser encaixado na cidadania e desenvolvimento? Como é que vai ser encaixado no terceiro ciclo? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para responder, tem a palavra o Círculo Eleitoral de Bragança. Sra. Deputada, tem a palavra.
Aqui, sendo assim, estes conteúdos novamente já existem na cidadania, mas nós também pretendemos englobar isto mais, talvez ter-se umas certas aulas à parte, substituir talvez certas aulas de cidadania, por literacia financeira, porque achamos realmente muito importante. E no terceiro ciclo existem certos cursos específicos que já englobam alunos do 9º ano, se não estou em erro, por isso também queremos acessibilidade para eles.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, a Sra. Deputada, o seu círculo eleitoral tem a palavra para qualquer apreciação ou questão para os restantes círculos.
Queríamos interpelar agora o círculo de Évora em relativamente à sua quarta medida, porque sendo isto uma disciplina opcional, como é que eles vão garantir aqui a adesão de alunos? Porque existe também um grande desinteresse por parte de nós estudantes, temos que admitir isso. Sendo opcional, acredito que muitos dos alunos escolham não aparecer. Por isso, como é que garantem?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Círculo Eleitoral de Évora para responder. Sra. Deputada.
Obrigado, Sra. Deputada. Bem, a medida em si é opcional, é mesmo para os alunos interessados quererem escolher. Nós não vamos obrigar nenhum aluno a ir para a literacia financeira, se eles assim não o entenderem ou se acharem que já têm habilidades e conhecimentos suficientes. Daí deixámos esta liberdade de cada aluno escolher, mas é também com atividades, com palestras, com workshops, com atividades interativas e imersivas que vamos chamar e a captar a atenção dos alunos. Não vamos obrigar, por isso é que apontei há pouco esta à parte ali para a leiria, porque é mesmo assim, acho que... Eu não concordo consigo com essa parte, por isso, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Círculo Eleitoral dos Açores para qualquer apreciação ou questão. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, caros membros da mesa, senhoras e senhores deputados. Eu queria me dirigir ao Círculo de Leiria relativamente à vossa primeira medida. Será que palestras são a melhor forma de aprofundar os conhecimentos relativamente à literacia financeira, uma vez que muitos jovens consideram-nas desinteressantes? E, para além disso, elas roubam muito tempo de aula, muito importante para dar os programas, ainda por cima nós somos todos do secundário, sabemos quão importante é estarmos preparados para os exames e para a universidade. Por isso, será que esta é a melhor forma de aprofundar estes conhecimentos? E, relativamente à vossa quarta medida, o que distingue a vossa aplicação das outras com funcionalidades semelhantes, como, por exemplo, a Budget Tracker ou Orçamento Fácil, e o que torna mais eficaz? Para além disso, é importante nós notarmos que a maioria das aplicações feitas pelo Estado, têm muitas vezes muitas falhas técnicas e funcionam mal. E como é que vocês vão garantir que isto não vai acontecer nesta?
Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Cara Sr. Presidente de Mesa, restantes membros da mesa, caras senhoras e senhores deputados, gostava de simplesmente fazer uma pequena apreciação sobre a resposta bastante esclarecedora do Círculo de Lisboa. No entanto, é preciso dar um pouco de contexto também, porque estes países que referiu têm muito menos carga horária letiva do que Portugal e, como tal, é necessário perceber o contexto de cada país. E nós não vivemos na Bélgica ou nos outros países que referiu e, como tal, temos que trabalhar com os nossos sistemas nacionais de educação. Gostaria também de fazer uma pequena pergunta ao Círculo de Évora. Todos nós, quando vamos para o 12º, temos que escolher duas disciplinas e dizer-vos que literacia financeira já é uma disciplina opcional, talvez não nas vossas escolas, mas isto são competências que vêm dos conselhos executivos e não propriamente do Estado em si. Mas devo dizer-vos que, enquanto açorianos, temos que dar-vos os parabéns por terem incluído os cursos profissionais, porque, para quem não sabe, a maioria das escolas nos Açores do secundário são escolas profissionais e, como tal, queríamos dar estas felicitações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço só aqui um compasso de espera. Já dou a palavra para a resposta, mas vou-vos indicar os tempos que ainda têm. Está bem? Só um segundo. Portanto, Bragança ainda tem 1 minuto e 34, Évora 2 minutos e 44, Leiria 1 minuto e 25, Açores 2 minutos e 5 e Aveiros 4:25, está bem? Portanto, para dar continuidade, passo a palavra ao Círculo Eleitoral de Leiria para responder. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Deputado do Círculo dos Açores. Quanto às palestras, as palestras são só um mero exemplo de uma das atividades que nós queremos promover com esta medida. Acreditamos que esta medida é super complexa, uma vez que integra os jovens e obriga os jovens a falar sobre este assunto extremamente importante. Palestras, como eu referi, é por isso só mais uma das formas entre aquelas quais estão incluídas nesta medida. Estamos a falar também, por exemplo, de
aulas em si, como aulas de cidadania, por exemplo. Falamos também de contactos com profissionais da área de formas diferentes e dinâmicas e com outras atividades variadas e dinâmicas, como aqui a Mariana falou. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao Círculo Eleitoral de Évora. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Deputada. A nossa disciplina era para ser mesmo... Eu sei que pode haver aqui algum erro, alguma dúvida em relação a ser do 12º ano e até a mesma matéria, por acaso, sobressair com a disciplina de Economia C, mas é mesmo para ser focado na literacia financeira, para ser mais interativa, mais prática, do que só teoria, do que damos em Economia C. Sim. E em relação também aos cursos profissionais, nós no Alentejo também temos muita presença de cursos profissionais, por isso é que achámos bem e relevante adicionarmos essa parte. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, para a última intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Aveiro.
Obrigado. A nossa interpelação vai ali para o Círculo Eleitoral de Évora. Há bocado estavam tão tristes de não ter interpelação. Então, portanto, uma das coisas que eu gostava de dizer é relativamente, acho que foi ali o Círculo de Bragança que disse a questão das disciplinas opcionais, da disciplina opcional de literacia financeira. O Sr. Deputado disse que o problema... que não havia problema porque as pessoas, era para as pessoas que estavam interessadas, não ia obrigar ninguém, certo? O problema é que as pessoas que não estão interessadas é que devem ser o foco, porque as estão interessadas podem ir buscar outro tipo de programas, procurar na internet, portanto há que sensibilizar os que não estão interessados. Depois tenho uma dúvida relativamente à medida 1, o evento nacional, não percebi se é em cada... Sim, ainda para vocês. Se não é... Se é em Lisboa, se é no Porto, se é em cada concelho, em cada distrito, como é que é? E se é também para o terceiro ciclo, visto que na terceira medida propõem o concurso nacional e de que forma é que essas pessoas do terceiro ciclo estariam capacitadas para esse concurso, nós achamos que deveriam também estar envolvidas tanto na primeira como na vossa segunda medida. Passo agora a palavra ao meu colega Guilherme. Pronto.
Aproveito também, apesar do Círculo Eleitoral de Lisboa já não poder responder, queria só... Pronto, acrescentar aqui uma pequena nota sobre a quinta medida da criação de gabinetes municipais, que foi tão trazida à conversa durante aqui o debate, que era simplesmente uma pequena proposta, já que porque alocar tantos recursos e em tantas câmaras, se calhar seria mais fácil fazer um projeto a nível nacional e online, uma coisa que não requeriria tanto o trabalho individual de cada câmara, uma coisa mais centralizada e menos fragmentada pelo país todo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Évora. Tenho a palavra.
Obrigado, Sra. Deputada. Em relação à quarta medida, foi a primeira dúvida. Nós concordamos que seja opcional. Entendo e é verdade que, se calhar, aqueles que não são interessados, se calhar, os que deviam ser mais direcionados, mas acho que deve ser primeiro para os interessados e depois aí, através da interação com os outros e através dentro das próprias escolas, dos próprios alunos, das próprias entidades que fazem do estabelecimento escolar, que conseguem incentivar. Em relação à primeira medida, o evento poderia estar interligado com o Futuralia, podia ser em Évora, podia ser em Lisboa, podia ser no Porto, isso não, nós não quisemos colocar nenhuma cidade em específico, porque isto ainda é algo subjetivo, ainda dá para melhorar e crescer. A outra pergunta foi... A medida 3, se não me engano, este concurso era muito igual ao Parlamento de Jovens, nesse sentido também assim, não sabíamos se o básico estaria preparado para falar de política, para falar abertamente de medidas como literacia financeira, mas como apontei ali a Bragança, já falam disto em cidadania e desenvolvimento, por isso até acho que os do básico estão preparados e tal como a semana passada conseguiram criar um bom projeto de recomendação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos agora o debate na generalidade, passando à votação. Vou só dar-vos aqui algumas indicações relativamente ao processo de votação. A votação deverá ser feita de braço no ar. Cada um dos seus deputados vota naquele projeto que considera que é aquele mais favorável. Portanto, vamos fazer aqui uma votação positiva, pela positiva. Portanto, eu vou começar por... podem votar em mais do que um projeto de recomendação. Portanto, começo por iniciar. Vamos então passar à votação.
Desculpa, mais do que um? Quantos? Qual é o limite?
Não há limite.
Então podemos votar em todos?
Podem votar em todos. Okay. Depois é o somatório. Sim, podem votar em todos, sendo que depois aquele que
passará e será o mais votado, será aquele que reunir o maior número de votos, independentemente das votações dos seus deputados. Está bem? Nós contabilizamos, os serviços aqui ajudam-me para contabilizarmos as votações. Por favor, Sr. Deputado, liga o microfone para interpelar a mesa.
As pessoas do círculo, cada uma pode votar em círculos diferentes?
Podem votar de acordo com aquilo que, com o vosso juízo e pensamento. Estejam à vontade.
Obrigado.
Sr. Deputado?
Era uma dúvida, Sr. Deputado. O círculo eleitoral, os deputados individuais podem votar mais do que uma vez dentro em círculos diferentes? É?
Senhores deputados, podem votar naquilo que entenderem, no número de projetos de recomendação que entenderem e da forma como entenderem dentro do vosso círculo eleitoral. Não têm qualquer restrição nem obrigatoriedade, está bem? Têm pelo menos é que votar num projeto de recomendação, está bem? Votação de braço no ar e peço que não retirem as mãos até a nossa ordem, está bem? Para que os serviços possam contabilizar os vossos votos. Mais alguma questão? Sendo assim, não havendo questões, vamos passar à votação. E, portanto, para a votação de favorável do, círculo, do projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Bragança, quem vota a favor deste projeto de recomendação? Por favor, levantem visivelmente os braços para nós contabilizarmos, por favor. Para votar favoravelmente o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Coimbra, por favor, braço no ar. Podem baixar os braços. Obrigada, senhores deputados. Para votar o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Évora, quem vota a favor, braço no ar. Só baixem os braços à nossa indicação, está bem? Podem baixar os braços, senhores deputados. Passamos agora à votação do projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Leiria. Quem vota a favor deste projeto de recomendação? Podem baixar os braços, senhores deputados. Passamos agora à votação do projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Lisboa. Quem vota a favor? Podem baixar os braços, senhores deputados. E agora, por fim, passamos à votação do projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Vila Real. Quem vota a favor do projeto de recomendação de Vila Real? Por favor, mostrem bem os braços, está bem? Com visibilidade para nós podermos contabilizar. Podem baixar os braços, senhores deputados. Senhores deputados, cumpre-me informar que o projeto com maior votação no debate na generalidade foi o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Évora, que está neste momento exposto. Afinal, Sr. Deputado, não havia mesmo questões, porque o projeto já era do entendimento dos restantes deputados. Bom, passamos agora ao debate e votação na especialidade. Só um segundo. Senhores deputados, para passarmos agora à fase do debate na especialidade, vocês vão se reunir por grupos de trabalho. A única obrigação neste momento é que os grupos tenham no mínimo 8 elementos e pede-se, obviamente, que tenha a maior diversidade territorial e dos vossos círculos eleitorais. Portanto, se puderem dispersar por grupos eleitorais, também é esse o propósito do Parlamento de Jovens. E, portanto, neste momento vão trabalhar sobre o modelo que foi o mais votado na generalidade e, portanto, podem eliminar uma proposta, podem fazer uma alteração a uma proposta já existente e podem acrescentar uma nova medida à proposta atual. Estando certo que a proposta só pode ter, no máximo, 5 medidas. E, portanto, isto também vos condiciona aqui aquilo que vocês pretendem eliminar, o que é que pretendem alterar que já exista no projeto e aquilo que pretendem adicionar. Cada grupo pode, no máximo, apresentar 2 propostas, sendo que, no caso das propostas de eliminação, só é permitido apresentar 1 proposta de eliminação por cada um dos grupos. Portanto, se calhar, pedia que formassem primeiro os grupos para depois darmos estas indicações e começarmos o trabalho efetivo. Portanto, sintam-se à vontade para formarem grupos, no mínimo, de 8, está bem? Com a disposição da sala, está bem? Podem reunir, levantar, Sr. Deputado, força.
Podem haver 2 alterações? Obrigado.
Sim.
Obrigado.
Por favor, façam grupos no mínimo de 8, com maior abrangência. Deixamos isso ao vosso critério.